Bom dia, Ibirubá! Está no ar mais uma edição do Conexão Ibirubá.
Ibirubá, cidade que cresce mais conectada, mais estruturada.
O programa da Prefeitura que leva até você as principais informações, ações e serviços que fazem parte do dia a dia da nossa comunidade. No Conexão de hoje, vamos falar sobre o esporte em nosso município. Recebemos o coordenador do Departamento de Desporto, Ivan Neymar Capone, o Zico, que traz um panorama dos campeonatos em andamento e das competições que ainda movimentam o calendário esportivo de Ibirubá este ano. Também estreia hoje o quadro Fala Prefeita, um espaço mensal criado para aproximar ainda mais a administração municipal da comunidade, trazendo esclarecimentos sobre temas importantes, desafios enfrentados pelo município e as ações desenvolvidas pelo governo municipal. E é claro, tem o nosso tradicional giro de notícias, com os principais destaques, ações e serviços das secretarias municipais. Então, prepare o chimarrão, aumente o volume do rádio e fique com a gente, porque o Conexão Ibirubá já está no ar! Hoje vamos falar sobre o esporte em Ibirubá. O município vive um calendário esportivo intenso, com competições que reúnem atletas de diferentes modalidades e promovem a integração entre as comunidades da cidade do interior. Para falar sobre os campeonatos em andamento e as próximas competições, recebemos o coordenador do Departamento de Desporto, Ivan Neymar Capone, mais conhecido como Zico. Seja muito bem-vindo ao Conexão Ibirubá, Zico. Bom dia.
Bom dia, Grace. Tudo bem? É um prazer, então, de novo estar aí conversando, né, com os ouvintes e com vocês sobre o esporte ibirubense, né, onde que a gente sempre busca alcançar os objetivos de todas as modalidades, Grace.
Zico, para começarmos, então, conte aos nossos ouvintes como está o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Desporto e qual a importância de manter um calendário esportivo ativo ao longo de todo o ano no município.
Graça, então o seguinte, né, em reunião com a prefeita, né, a gente decidiu, né, de manter, né, um calendário esportivo, onde que a gente se organiza, né, o poder público se organiza e também as entidades que vão participar também, elas conseguem se programar e se organizar o ano inteiro, né, sabendo que aquela época vai ter aquela tal competição, né. Então a gente lançou o calendário, né, lançou um monte de atividades que não fazia anos que não vinha acontecendo, né, e graças a Deus está tudo correndo dentro da normalidade.
Um dos campeonatos que está movimentando o município é o Campeonato Municipal de Canastra, que reúne competidores nas categorias masculina e feminina. Como está sendo a competição e qual tem sido a participação dos atletas?
Graça, então é o seguinte, né, deu 9 equipes masculino, né, e vai dar 4 feminina, onde que provavelmente semana que vem já vai começar a feminina, né, porque poucas entidades, né, então ela vai mais rápido. Se eu começasse antes, ia terminar muito, muito distante uma da outra, né, e a canastra masculina, então, né, está nas quartas de finais, né, bom público sempre nos bar, né, jogadores aí de várias idades, novos, meia idade, jogadores mais experientes, né, onde vão numa localidade, na outra, se divertir, brincar, botar a conversa em dia, sempre eu digo, né, é mais de quase 200 atletas, né, envolvidos, né, então, isso é um prazer pra gente, né, tá sempre, e eu também, quando posso, né, quando tenho atividade, eu sempre estou presente também nos eventos, para ir lá conversar com a comunidade, pedir o que eles mais desejam também, né, então, é uma satisfação mesmo.
E o futebol 7 também é um dos grandes destaques do calendário esportivo, tanto na cidade quanto no interior. Como são os campeonatos municipais de futebol 7 e qual é a avaliação do departamento em relação ao andamento dessas competições?
Então, né, a Copa Interior, né, onde teve 7 equipes, né, e futebol 7 também, né, o da cidade, 17 equipes, né, onde que quem joga o futebol 7 do interior não joga da cidade e quem joga da cidade não joga interior, né? Só para te ver, então, cada equipe com 15 atletas, né? Então, aí, ó, mais exemplo assim, a canastra é um tipo de jogador, futebol 7 é outro, né? Então, estão mais ou menos envolvendo umas 500, 600 pessoas só em duas modalidades, né? Que é o 7 e a canastra, né? Então a gente tenta sempre agregar um bom público. O futebol 7 do interior a gente faz nas localidades, né? As rodadas, né? Final de semana agora vai ser ali no Juventude do Triunfo, né? Que vai sediar, né? E o futebol 7 da cidade a gente fez uma parceria, né? O poder público com a entidade, né? O Bangu. Então está sendo as rodadas tudo lá no Bangu. Também vou dizer para ti, não abaixa sempre de 200, 300, né, pessoas lá assistindo os jogos, onde a gente fez dois campos de futebol, porque deu 17 equipes, né? Uhum. Para poder também não se prolongar muito, né? Porque logo ali já tem outras competições. Então a gente tem que terminar, né, meio logo, né? Agradecer em público aí a parceria que a gente fez com o Bangu, né? Um excelente espetáculo lá, o campo deles, a estrutura, né? E belíssimos jogos, né? Tem time ali que eu vou dizer pra ti que pode jogar tranquilo aí um gauchão futebol 7, né? Uhum. Pelos nomes, né? Mas, e salientando, só jogador da casa, né? Não tem nenhum jogador de fora.
E pra quem quer assistir esses jogos, eles são no sábado de tarde, é isso, né, Zico?
A Copa Interior no futebol 7 é no sábado, certo, né? Então, para não coincidir data, eu faço sempre nos domingos os sete da cidade.
Sim.
Né? Quem queira assistir, pode ir lá. Não tem custo nenhum de entrada. Vai lá, se divertir.
Leva o chimarrão com a família.
Leva o chimarrão, pipoquinha, quer comprar um refri, um cachorro quente. Né? Fique bem à vontade.
E em breve também terá início uma edição do Campeonato Municipal de Sinuca, que já faz muitos anos, né, que não acontecia no município. E como são os preparativos, então, para essa competição e quem poderá participar?
Então, a gente estava olhando ali nos arquivos que ainda existem lá no DMD, né? Uhum. E eu vi que o último foi em 2006.
20 anos.
Isso, que até eu estava presente, né? Que eu era o auxiliar do Garrincha lá. Uhum. Né? E a gente fez, me lembro, esse Municipal de Sinuca, né? Então, eu te vendo 20 anos atrás, né? Então, devagarzinho, cada ano a gente vai retornando alguma coisa. Ano passado a gente retornou o vôlei feminino masculino, retornou o futsal feminino, veterano, futsal veterano que não tinha. A gente retornou a bocha da cidade que não tinha. Esse ano já retornamos, então, a sinuca, mais alguma coisa mais adiante a gente também vai retornar. Então, para quê? Para agregar todos, né? E na minha satisfação, né? Então, por enquanto, né? Que é até o dia 29 a entrega de fichário. E dia 1º, sábado, já começa, né? Deu 9 equipes já, né? Isso dá em torno de 90 atletas.
Sim.
Né? Imagina. Outra coisa, salientando, atleta só de Birubá também.
Sim.
Né? Aonde, tipo, os bar vai sediar as rodadas, vai ser mais ou menos parecido que nem a canastra, né? Pra quê? Pra fomentar os bar. Né, para ter movimento, para aquele bar tirar um pouco de lucro também. Né? Uhum. Então, a gente tá tentando, tipo assim, em todas as áreas, né, cada ano movimentar um pouco.
E, além da disputa por títulos, os campeonatos promovidos pelo município também cumprem um importante papel de integração e incentivo ao esporte. Na sua avaliação, qual a importância dessas competições para as comunidades e para o fortalecimento da prática esportiva em Birubá?
Assim, ó, o que eu penso, né, que eu acho que todos deveriam ter, né, um pensamento, primeira coisa é que a gente falou, é uma integração, uhum. Né, todos têm que ir lá, brincar, se divertir, claro que dentro, exemplo, se for futebol, dentro do campo, que vence o melhor, né, sem nada de vandalismo, num jogo de bocha, dentro da cancha ali, se respeitem, fora dela podem brincar, se divertir, sim, tomar cerveja, descontrair, conversar, às vezes tu revê amigo de 3, 4 anos que tu não vê, tu bate um papo legal, uma comunidade vai visitar outra, na cidade aí, a semana inteira trabalhando, né, então no final de semana tu quer alguma coisa de entretenimento, né? Então temos, vai começar o Sal de Sinuca, tem futebol 7, logo adiante já vai ter a bocha também, e mais outras coisas que daqui a pouco nós vamos falar. Uhum. Então sempre eu penso assim, nós temos que interagir, né? Mas tudo dentro de uma normalidade, né? O pessoal pode beber, ninguém é... Tipo, eu não sou contra, mas tem que saber depois os atos que fazem, né? Uma coisa sadia. Então, é mais ou menos por aí, né, que a gente tem que levar, porque o dia a dia não tá fácil, né, cara?
E então, o calendário esportivo segue bastante movimentado, como tu comentou, né? Quais campeonatos, torneios ou eventos, enfim, são previstos pelo departamento para os próximos meses?
Já, então, os próximos meses agora, né? Vai começar, então, até semana que vem vai ter reunião. Vai ter a bocha, uhum, né, da cidade interior, vai ter o futsal, né, que tem já time, já que está organizado, né, com jogadores de alto nível, né, que joga até Liga Nacional, né, primeira divisão, segunda divisão, veterano, feminino, e junto vai ter o municipal de vôlei masculino e feminino, né, e também vai ter, acho que até eu falei da bocha, né?
Sim.
Mas vai retornar uma grande atividade que, se eu sou, vamos supor assim, eu que fui de atrás, assim, que é a tal de Olimpíadas Escolar, né? Que não tinha.
Ah, bacana.
Né? Vai ter agora no primeiro semestre de agosto, vai começar, né? Onde que a gente vai agregar atletismo, basquete, vôlei, futsal, né? Todas as categorias, né? Pra quê? Pra não ficar só, tipo, que nem o Gerds, né, que é, que é do estado, que só tem duas, três categorias. A gente vai agregar mais categorias, né, pra pegar toda a classe, né. E depois, mais no final do ano aí, também a gente tá organizando, junto com a professora Marleide aí, uma gincana, né, onde que a gente não pega essas crianças do primeiro ou quarto ano, né, uma gincana aí, quem sabe uma parceria no campo do Juventude, campo do Bangu, em algum lugar, né, que é onde que a gente faz uma parceria com o Sesc, vai lá e fica uma tarde, um dia inteiro, fica lá fazendo uma gincana, né, também para eles ter esse dia deles também, né. Então, várias coisas a gente tá retornando, né, e também quero fazer uma reunião para volta, né, volta não, essa Copa Ibirubá que teve, tipo, de campo, ela vai se tornar nosso municipal de campo, né. Eu quero chamar os times para a gente ver se começa antes da virada do ano ou na metade de janeiro em diante. Então é mais ou menos esse o calendário, né? E muita gente também me pede, né, sobre o carrinho, né? O carrinho de lomba, que é o, uhum, que é o rolimã, né? A gente teve conversando com o seu... o seu Rony Schiffenbein.
Sim.
Né? Ele é um dos... ali dos membros, né? Do grupo ali, né? Até tava eu, ele e a prefeita, e a gente então meio que decidiu quando inaugurar, então, a 3 de outubro, bem em frente ao cemitério católico, uhum, ali, né, antes de botar os quebra-mola, a gente vai fazer então o carrinho de lomba, vai ser um espetáculo.
Vai ser, né, uma baita lomba,
e,
né?
E provavelmente vai ser de noite, tudo iluminação, uhum, de LED, então vai ser um espetáculo, né? Então, pro pessoal do carrinho de lomba, então, tá preparando, né, um espetáculo mesmo para eles, né?
É importante que o departamento trabalhe para todas as idades, né? Exemplo, das crianças até terceira idade, não tem...
E tanto faz, homem, mulher, uhum, criança, adulto, né? Tanto faz, a gente está sempre lá à disposição, né?
Então, Zico, para encerrarmos, deixa um convite aos atletas, dirigentes esportivos e à comunidade para prestigiarem, participarem das competições promovidas pelo DMD.
Tá, então, para nós encerrar a nossa entrevista aí, quero convidar o pessoal aí que gosta de uma boa canastra, né, que agora quinta-feira tem, né, as rodadas nos bar, em seguida a prefeitura já vai lançar ali o carnezinho, onde vai ser, né, sábado, então, estou convidando o Futebol 7 Interior lá na localidade do Triunfo, né, onde vai ter três grandes jogos, né, e domingo, então, a última rodada da primeira fase do Futebol 7 da cidade, lá no Bangu, quatro jogos muito bons, né, todos convidados aí, né, e que sempre que prevaleça, né, a parceria, né, o bom entendimento, o diálogo entre as pessoas. Eu sei que a vida aí fora não está muito fácil, a gente às vezes quer levar tudo para dentro de uma quadra, dentro de uma cancha, quer a rivalidade, quer... não, a rivalidade tem que ser sadia, né, para depois todo mundo sair e comemorar, e sempre que vença o melhor, né.
Certo, então, Zico, muito obrigada pela tua participação no Conexão Ibirubá dessa terça-feira.
Muito obrigado.
Giro de notícias das secretarias municipais.
A administração municipal entrega novo rolo compactador adquirido com recursos próprios. A administração municipal de Birubá realizou na última quinta-feira, dia 23, a entrega oficial de um novo rolo compactador vibratório para a Secretaria de Obras e Viação. O equipamento foi adquirido com investimento de R$ 574.900,00, totalmente custeado com recursos próprios do município, reforçando a frota de máquinas e ampliando a capacidade de atendimento dos serviços de infraestrutura. O novo rolo compactador será utilizado na compactação de solo, no cascalhamento das estradas vicinais e também em obras de infraestrutura urbana, proporcionando mais eficiência, agilidade e qualidade na execução dos trabalhos, especialmente nas comunidades do interior. Durante a solenidade, a prefeita Jaque destacou que o investimento é um resultado de gestão responsável e comprometida com o bom uso dos recursos públicos. Segundo ela, a aquisição fortalece o trabalho da Secretaria de Obras e se transforma em benefícios para a população, com estradas mais seguras, melhor infraestrutura e serviços cada vez mais eficientes. Com mais esse investimento, a administração municipal reafirma seu compromisso com a modernização da frota, valorização dos serviços e o desenvolvimento de Birubá.
A Secretaria da Saúde informa que na próxima segunda-feira, dia 3, a farmácia municipal do Postão estará fechada para a realização de inventário interno.
Formação continuada reúne professores da rede municipal em Birubá. A Secretaria Municipal de Educação realizou nos dias 23 e 24, na Casa de Cultura Oswaldo Crames, mais uma etapa da formação continuada dos profissionais da rede municipal de ensino. A programação reuniu palestras, estudos e oficinas voltadas ao aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. Entre os destaques esteve a palestra da especialista Adriane Lippert sobre a neurociência da aprendizagem, além do estudo do Plano Municipal de Educação, documento que irá nortear as ações de educação do município pelos próximos 10 anos. As atividades também contaram com oficinas promovidas pelo SESI, voltadas à BNCC Computação. As formações foram conduzidas pela Logos, pelos professores da Educação Infantil, anos iniciais, e Educação de Jovens e Adultos. Na tarde do dia 23, o estudo do Plano Municipal de Educação reuniu professores das redes estadual e privada, fortalecendo a construção coletiva das metas e diretrizes para a educação de Birubá. A formação reforça o compromisso da administração com a qualificação permanente dos profissionais de educação, investindo em conhecimento, inovação e na melhoria contínua da qualidade de ensino oferecida aos estudantes. E para falar mais sobre essa importante iniciativa e destacar a importância da formação continuada, vamos ouvir a secretária municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Elisandra Filimberti.
Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes do Conexão Ibirubá. Sim, na semana passada aconteceu o encontro de formação dos professores da rede municipal. Um encontro muito importante, onde nos reunimos para estudar, ir em busca de novos conhecimentos. Tivemos a presença ilustre da nossa palestrante Adriane Lippert, que veio falar um pouquinho sobre a questão da neurociência, de como o cérebro aprende. Também tivemos o estudo do Plano Municipal de Educação, o Plano Decenal, que agora para os próximos 10 anos estará em pauta. E também um dia bem dinâmico com oficinas proporcionadas pelo SESI, que veio de Porto Alegre nos trazer a parte da BNCC Computação, e também com a Logos. A Logos é uma equipe que vem trabalhando conosco e eles trabalharam especificamente a questão dos anos iniciais, do ensino fundamental, da educação infantil e também da EJA. Então foram dois dias bem importantes para nós, um dia onde houve muita troca de conhecimento, muita troca de informação.
O encontro foi grande, né? Isso a gente, o pessoal que passava na rua via muitas professoras. Eram professoras somente municipais ou também estaduais?
O encontro ele foi proporcionado para os professores da rede municipal, mas na quinta-feira à tarde nós nos reunimos com professores também da rede estadual e também da rede privada, que é para o estudo do Plano Municipal de Educação, aonde todos os profissionais devem estar envolvidos.
Sim, a gente vê que as férias do professor não é a mesma da dos alunos, né?
Isso, né? Os alunos já estão em recesso desde o dia 22 e os professores, então, eles a partir da segunda-feira que entram em recesso, porque a gente precisa estudar, precisamos ir em busca de conhecimento.
Isso aí, obrigado, Elisandra, secretária da Educação do município de Ibirubá.
Fala, prefeita!
Prefeita Jaque, seja muito bem-vinda ao nosso quadro mensal Fala, Prefeita. A proposta desse espaço é levar informação à comunidade em relação aos problemas enfrentados pela administração municipal. Olá, prefeita! O fenômeno El Niño tem provocado um volume de chuvas muito acima da média em diversas regiões e Ibirubá também vem sentindo esses reflexos. Como a administração municipal tem enfrentado os impactos causados por esse cenário climático?
Exatamente. Ibirubá, assim como outras cidades de toda a nossa região, recebeu muita chuva nas últimas semanas, especialmente na última, e nós, juntamente com as nossas equipes da Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura e também a Defesa Civil, estamos organizados para que a gente possa, de certa forma, minimizar os impactos e os problemas que toda essa chuvarada causa, tanto na cidade como no nosso interior.
As estradas do interior são fundamentais para o transporte da produção agrícola, o transporte escolar e o deslocamento das famílias. Com as chuvas frequentes, o trabalho acaba sendo ainda mais desafiador. Como está sendo organizada a recuperação dessas vias?
Olha, a gente tem uma grande extensão de estradas no nosso interior e ao longo do ano nós temos buscado fazer com que essas estradas fiquem em boas condições. E nós tivemos localidades onde choveram quase 200 milímetros em menos de 24 horas, o que infelizmente acabou ocasionando muitos estragos. Então, hoje nós estamos com diversas equipes, tanto da Secretaria de Obras como também da Secretaria da Agricultura, fazendo os reparos no interior. Infelizmente, nós temos ainda uma grande previsão de chuvas para hoje e os próximos dias, o que dificulta, de fato, os reparos adequados em todas essas estradas. Mas eu quero tranquilizar o nosso agricultor, o nosso produtor rural, que nós estamos com as equipes mobilizadas, estamos trabalhando em diversas frentes e ao longo agora dos próximos meses estaremos fortalecendo ainda mais o trabalho, levando mais encascalhamento para as nossas estradas do interior, com patrola, rolo, caminhões, estamos terceirizando máquinas também, para que realmente a gente possa diminuir esse impacto tão negativo dessas chuvas que acabam acontecendo torrencialmente e realmente acabam ocasionando muitos estragos. Nós temos situações de estradas em que não suportou tanta água e acaba assim fazendo um estrago muito grande. Infelizmente, não era isso que a gente esperava, né? Mas que nós estamos com todas as nossas equipes mobilizadas, juntamente com a Defesa Civil, para mapear essas áreas e buscar restabelecer o trânsito normal de todas essas vias.
E além dos atendimentos emergenciais, a Prefeitura também realiza ações preventivas para minimizar os impactos das chuvas. Que tipo de trabalho vem sendo desenvolvido pelas equipes do município?
Olha, se nós pegarmos também a questão da nossa cidade, né? Nós tivemos tínhamos vários pontos de alagamento, de problemas sérios que ocorriam quando aconteciam essas chuvas torrenciais. E graças ao serviço de um planejamento do nosso setor de engenharia, em conjunto com a Secretaria de Obras, nós diminuímos quase que 100% aqueles pontos mais cruciais, onde realmente havia um acúmulo de água nas ruas e também em diversas casas, né? Então nós tivemos aí a ampliação das redes de drenagem, escoamento de água em diversos bairros da cidade, onde a gente não visualizou mais nenhum ponto com aquele perigo extremo de alagamento. E também tivemos um trabalho muito sério realizado desde o início desse ano com a limpeza e a drenagem do rio Pulador. Tivemos uma primeira etapa com o programa Desassorear, agora uma segunda etapa que o próprio município está realizando. Então, nós nesse momento estamos, de certa forma, felizes, né? Porque de tanta chuva em tão pouco tempo, nós não observamos mais esses problemas graves, sérios que aconteciam e que afetavam diretamente a vida do nosso cidadão, da nossa população. É claro que nós estamos nos preparando ainda mais para esse evento climático, o El Niño, que já iniciou e que as previsões não são nada boas, né? De que ele realmente vai trazer muitos problemas aos municípios, problemas sérios, graves, e nós estamos com as nossas equipes mobilizadas, buscando ao longo do tempo, agora nos próximos dias e semanas também, ampliando ainda mais essa limpeza de bueiros, o aumento de drenagem, identificando assim que surgem os problemas, né, que a gente possa chegar lá com as nossas equipes e, na medida do possível, solucionar ou mesmo amenizar essas situações que a chuva, na verdade, traz aí de problemas.
E as chuvas intensas, prefeita, também comprometeram a pavimentação de diversas ruas da cidade, né, provocando pontos de desgaste e outras avarias. Como será realizado o trabalho de recuperação dessas vias?
Com as chuvas, realmente, a gente acaba observando o estrago em algumas pavimentações, principalmente na nossa área urbana também, né? Desde asfaltos, as pavimentações de pavés. Então, assim, nós estamos com a equipe da cidade fazendo o monitoramento dessas vias em vários locais. Já na semana anterior, a gente acabou fazendo a operação que a gente diz tapa-buracos. E a gente agora realizou um processo licitatório para a gente melhorar esse condicionamento das vias. Então, nós já estamos com uma equipe que está mapeando e logo ali na frente vai começar a trabalhar para que haja o melhoramento dessas vias no PAVS. Eu sei que o pessoal tem nos comunicado e a gente sabe e vai atuar em relação a isso. A nossa rua 7 de Setembro, também a General Osório, nós temos pontos importantes aonde precisamos fazer essa melhoria, que será feita, assim como nos bairros também, em vários locais. Então, as nossas equipes estão monitorando e esses problemas, né, eles vão surgindo e nós estamos bastante atentos a isso e certamente vamos dar a resposta, o retorno que a comunidade tanto espera da administração, porque a gente realmente precisa fazer essa manutenção, está fazendo, e vamos ampliar ainda mais a manutenção dessas nossas vias, que acabam estragando bastante em função da chuvarada, né? Faz parte, né? Faz parte do processo, faz parte, as chuvas, elas vêm danificando isso, mas nós estamos certamente atentos e estamos atuando para realmente fazer essas melhorias nessas vias públicas danificadas, principalmente pelas chuvas, né? Que estão acontecendo e que também a previsão é que nos próximos meses aí elas aumentarão e muito.
Então, essa foi a participação da prefeita no nosso Fala Prefeita, edição especial falando sobre os impactos do El Niño no nosso município.
Isso aí, Graça. Dizer para a comunidade que nós estamos com todas as nossas equipes trabalhando muito, se esmerando, fazendo todos os processos legais para que a gente consiga minimizar esses impactos das chuvas, né? Pedir também a colaboração da nossa comunidade, observando que também temos atrasos, às vezes, nos nossos serviços, tanto no interior quanto na cidade. Às vezes, infelizmente, ficamos aí com 3-4 dias com as nossas máquinas paradas em função de que não é possível a gente estar durante a chuva, ou enfim, ou períodos de muita umidade, barro, principalmente no interior, levando então essas melhorias. Então, mas dizer que assim que o tempo ajudar a colaborar, nós estamos 100% com as nossas equipes nas ruas aí para nós trabalhar e melhorar sim essas condições, principalmente das vias urbanas e rurais aqui do município. Obrigada e um ótimo dia a todos.
Vamos conferir os destaques do nosso calendário de eventos. No sábado, dia 1º de agosto, acontece a galinhada de tacho da Azif Drive-Thru. E no domingo, dia 2, teremos o almoço com bingo da Escola José de Anchieta. Também no domingo, dia 2, a festa do Coral Concórdia de Boa Vista. E ainda no domingo, o almoço Senhoras da Comunidade e do Triunfo.
O Conexão Iberuá desta semana vai ficando por aqui, mas seguimos juntos conectando pessoas e gerando oportunidades. Fique por dentro de todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Tem sempre muita coisa acontecendo em Iberuá e a sua participação é muito importante. Dúvidas, sugestões ou interesse em colaborar? Entre em contato conosco pelas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontraremos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município. Até lá!